Sinal Verde, caminho livre para a mobilidade.
O jornalista Bruno Lourenço já está aqui no estúdio do Conexão. Bruno, bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Gisele. Bom dia, ouvintes.
E a Câmara Legislativa do Distrito Federal concluiu a votação do projeto que regulamenta o Uber aqui no DF. Como é que ficou, Bruno, o texto aí da regulamentação do Uber?
Pois é, Adriano, às 22h45 de ontem, a Câmara Legislativa, que é um misto de Câmara de Vereadores com a Assembleia Legislativa aqui para o Distrito Federal, aprovou essa regulamentação, né? uma licença de trabalho para não só o Uber, mas os aplicativos, né? Empresas que se valem de aplicativos para chamar veículos para transporte particular, né? de passageiros. E havia uma grande discussão, a gente deu algumas informações na semana passada, mas porque o texto base tinha sido aprovado, e só que algumas emendas que foram apresentadas poderiam complicar bastante. Vou dar umas emendas vou dar um panorama assim, do que podia ter sido aprovado e depois falar o que, na verdade, acabou saindo mesmo dessa discussão. Havia uma emenda que limitava o número de motoristas que poderiam trabalhar para o Uber ou para outra empresa, por exemplo, que seria de 50% da frota de táxis. Por exemplo, para uma frota como a de Brasília, que desde a década de 70 ali, não tem novas autorizações, seria estimativas do próprio Uber, davam conta de que eles iam ter que cortar ali 4 mil motoristas, por exemplo. Então o preço ia aumentar e o aplicativo deixaria de ser vantajoso. Havia também uma emenda que queria botar apenas uma pessoa por carro. Só cada veículo, apenas uma pessoa poderia dirigir o veículo. E também havia uma outra emenda que daria aos taxistas a prioridade. Você chamaria lá um Uber e o primeiro carro disponível ali iria buscar dentro dos taxistas, que também poderiam acabariam automaticamente inscritos nessa plataforma do Uber. Bem, essas três emendas, elas não foram acatadas. Então, o que ficou? O texto base é que autoriza o funcionamento do serviço, inclusive o Uber X, que é a versão mais barata, né, do Uber, não é aquele Uber Black, que é um mais elaborado, com um carro maior, que oferece a balinha, a água. Não que os outros carros do Uber X ou de outros serviços estejam proibidos de fazer isso, mas normalmente
o taxista pode oferecer balinha e água, não tem problema nenhum.
Não há proibição nenhuma, né? Mas o projeto então aprovado diz que para entrar nesse novo mercado regulamentado agora, o motorista tem que ter um tempo mínimo de residência aqui no DF de 3 anos. Cada veículo poderá ser dirigido por até 2 motoristas. E o Poder Executivo vai ter 90 dias para regulamentar esse projeto de lei. Quer dizer o quê? Se botar algum limite, por exemplo, não esse limite de 50% da quantidade de táxi, mas se quiser botar um outro limite, ou esse mesmo, aliás, ou estabelecer, não, vamos fazer um cálculo, porque a lei do táxi é uma lei absolutamente complexa. São dezenas de páginas aí que eles fazem um cálculo para estabelecer uma rentabilidade do produto táxi para o taxista. Então, o GDF, o governo aqui do Distrito Federal, pode lançar a mão de um cálculo também desse para estabelecer, não, o número certo de veículos aqui é 5 mil, é 3 mil, é 17 mil. Enfim, o governo vai ter 90 dias para regulamentar se haverá esse limite ou se não, se deixa o próprio mercado se regular. Né? Questões. Essa regulamentação também vai tratar de outras questões, inclusive porque alguns trechos a OAB também já sublinhou, apontou que podem ser inconstitucionais dessa limitação de motoristas ou de número de veículos, porque isso pode acabar significando uma interferência no livre exercício de profissão. Então tem uma discussão em 90 dias aí pela frente que o GDF vai estudar esse assunto antes de estabelecer essa regulamentação.
Então, ou seja, na prática, o fórum da polêmica sai da Câmara Legislativa e agora atravessa ali a Praça do Buriti e vai para a sede do governo do Distrito Federal, Palácio do Buriti. É ali que vai ser alinhavado o eixo do projeto, porque essa questão da limitação dos veículos era um ponto central ali que amarrou muito tempo ali a discussão na Câmara Legislativa. E agora, digamos assim, os deputados jogaram a bola, passaram a bola para o governador Rodrigo Hollenberg.
Perfeito. E lembrar que a base do governo Hollenberg, que é o governador Rodrigo Hollenberg, estava sinalizando que queria limitação do número. Mas os integrantes do governo sinalizavam o contrário. Então a gente vai agora ter que entender se a base é que estava realmente destoando dos desejos do governo, ou se não, se no fim das contas vai ter alguma espécie de limitação para o número de veículos aqui para trabalhar no serviço. Vamos ver. Agora, até aproveitar que agora que parece que essa regulamentação vai sair, lá em São Paulo que houve um caminho diferente, né? A Câmara de Vereadores, ela aprovou a proposta, o prefeito lá vetou e ele editou uma portaria, porque já havia, na lei lá do municipal, já havia uma possibilidade que por decreto o prefeito podia regulamentar essa questão do transporte por aplicativos. E foi feita a regulamentação. O que aconteceu após a regulamentação? O mercado ainda está sendo estudado aí para algumas empresas, mas duas concorrentes já chegaram ali
concorrentes do Uber,
né? Uma que é uma espanhola, a Cabify, que ela é semelhante ao Uber, e a outra, a gente já comentou aqui também, é a WillGo, que é uma indiana. E eu achei interessante que a Folha de São Paulo ela fez simulações, né, de alguns trechos lá na capital paulista, e detectou alguns problemas na hora de cadastro do cartão de crédito, que a conta vinha, por exemplo, em pesos mexicanos. Aí a empresa, essa Cabify, ela explicou que não, deve ter sido na hora do cadastro, talvez não estivesse tão claro, a pessoa colocou errado. Mas para o consumidor, o que importa é que ele teria, para fazer um determinado trecho, se antigamente ele só teria o táxi à disposição, ele agora tem quatro opções, né? O táxi, o Uber, o Cabify e o WillGo. E ela fez a simulação, algumas são mais baratas, né? Essa Cabify, ela teve um preço competitivo. A WillGo acabou sendo mais cara, mas a empresa já falou que está ainda em fase de iniciando os trabalhos, né, experimentando algumas técnicas, alguns métodos, né? E está selecionando mais motoristas para poder baixar essa tarifa para o usuário. E os motoristas também acabam se adequando, né? Alguns estão fazendo a chamada jornada dupla, trabalhando não apenas para uma empresa, mas para outra. A pessoa fica ali com o celular dela dando um jeito de conciliar as duas, ou quem sabe até ficar o dia inteiro por conta disso, ficar com mais de dois empregadores, né?
Vai sair ainda um aplicativo no mesmo nível da hotelaria. Esse aplicativo vai determinar, vai indicar para você quais das opções é a mais barata. Pode ter certeza.
Isso é o que os grandes defensores...
Um trivago, digamos assim, do sistema de transporte individual.
Os grandes defensores do Uber falam que você não pode frear essa questão de tecnologia. Então, se você for estabelecer qualquer limite, em algum momento vai ter alguma saída que a tecnologia vai proporcionar para beneficiar o usuário, as empresas, enfim. Mas vai ter alguma saída. A gente está vendo que a cada dia muda, né? Você vê o Gesiel, quando for para São Paulo agora, ele pode pedir lá. Ele vai ter quatro opções para pedir, lembrando que ele pode sempre pegar um helicóptero em São Paulo.
Pois é, e essa opção do helicóptero é maravilhosa, né? O Bruno falou uma coisa muito séria. Não dá para limitar. Essa questão da tecnologia veio para ficar. Quando eu li e vi as matérias a respeito do Uber aqui em Brasília com certas limitações, eu disse logo, isso não vai dar certo.
E provavelmente até essa questão das limitações, os próprios... ia ser uma coisa muito difícil de fiscalizar.
Isso.
Né? Porque o governo já não consegue fiscalizar direito o sistema de transporte coletivo, né? Como é que ele ia fazer essa fiscalização? Os aplicativos poderiam até contornar isso aí.
Pois é a tecnologia e a internet aí revolucionando todos os setores. É a padaria da esquina, é a banca de jornal, é a grande empresa, é a montadora de automóveis e agora o sistema de transporte individual de passageiros, que até pouco tempo atrás era só o táxi e agora tem essas empresas aí no mercado. Bruno, valeu, vamos aí aguardar como é que vai ficar o próximo lance aqui da essa questão do Uber. E vamos aqui receber rapidamente aqui mais um convidado ilustre aqui no Sinal Verde, o Roberto Fragoso, ele está aqui. Quer falar do Uber, Fragoso? É um jornalista aqui da Rádio Senado também?
Não, na verdade eu estou chegando aqui agora, eu estou vindo de moto, eu queria aproveitar o Sinal Verde para mandar um recado aqui para o nosso ouvinte. No caminho de casa para cá, 7,5 km, eu contei 4 carros que cruzaram na minha frente sem usar seta. Eu queria só lembrar o nosso ouvinte mais uma vez da importância da gente usar esse recurso importantíssimo que a gente tem no nosso veículo, que é a seta, para a segurança de todo mundo, do motorista, dos motociclistas, muitas vezes do ciclista, que ontem também eu vi um ciclista que estava passando no meio dos carros. Então é sempre importante, é para a segurança de todo mundo e é um gesto de educação e gentileza também. Agradeço.
Tá certo, tá aí. E, gente, a seta não é opcional do carro, não, viu? Todo carro tem seta, é item obrigatório do carro, tem que usar a seta.
Não está ali decorativamente, não. Seu carro tem seta, use.
É isso aí, valeu, Fragoso, muito obrigado. Aí o Fragoso aqui chegou aqui um pouco aqui assustado, porque deve ter tomado alguns sustos aqui no caminho para o Senado. Muito obrigado, Fragoso. Bruno. Valeu, Bruno. Hoje não tinha como não ser visto no trânsito. Gente, você não está vendo aqui, mas o Bruno está com uma camisa aqui, não é nem verde-limão, é mais gritante que um verde-limão, um amarelo-ovo. É uma mistura de verde-limão com amarelo-ovo, enfim.
Iluminou o estúdio, digamos assim.
Estou mais visível do que guardinha do Detran.
No apagão de anteontem aqui, foi de anteontem aqui em Brasília, ele poderia andar tranquilamente aqui nas ruas de Brasília à noite, seria visto. E seria um ponto de referência.
Quando a gente anda de moto ou de bicicleta, sempre botar uma roupa bastante cheguei para que os carros nos visualizem com mais facilidade.
E o Bruno está sendo só coerente com aquilo que ele fala no programa aí há bastante tempo, né? Você tem que se fazer visível.
Mendanha informando aqui, o Data Mendanha não dá seta para conversão, 5 pontos na carteira, mais R$127,69 de multa.
Adriano, antes disso, só para o intervalo comercial, que eu sei que a gente está com o tempo estourado, mas eu errei numa informação que queria corrigir, dando informações a respeito do atentado que houve lá em Istambul. Eu falei que o primeiro-ministro é o Recep Tayyip Erdogan. Na realidade, o Recep Tayyip Erdogan foi primeiro-ministro durante 11 anos da Turquia, mas atualmente ele é o presidente da Turquia. O atual primeiro-ministro é o Binali Yildirim. Só para fazer essa correção.
Ok. Bruno, muito obrigado, hein? Forte abraço.
Muito obrigado e vamos dar seta, gente.